Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo, ou quase pro outro mundo, com as portas se abrindo pra Suzume. Eu sou o Raul e, mais uma vez, o mestre Makoto Shinkai fechando as portas pro Isekai.
Aqui é o Carlos e hoje é dia de brigar com o Guaraná, porque o Guaraná é uma pessoa horrível que não gosta de Shinkai.
Que isso, cara? Eu que já fui um trauma.
Como é isso aí? Ih, gaguejou, perdeu.
Não, pô. Porque eu sou jogador de futebol, pô. Cara, eu que passei um ano num empréstimo histórico pra Katun, dei muitas alegrias à torcida catunense. Formei um trio de ataque, né, velho? Com o Lucas e o Kraiver.
Tu formou um trio de ataque com Tomás e com alguns moleques que pararam lá no Catum porque apareceram lá pra escrever texto e nunca escreveram porra nenhuma. Foi isso que aconteceu, cara.
Isso é muito parecido com anime.
É Guaraná, Tomás e Eru.
Tu tem noção do que é o Guaraná conseguiu falar menos do que o Eru em um ano de podcast? Porque ele não aparecia?
Tem, porque ele conseguiu falar menos que o Eru aqui também.
É, exatamente. Não, mas olha só, aqui o Eru ainda fala.
É, pô. Não, o Eru Marques do MDA barra animística é bem diferente do Catum. Catum, né, velho? É um outro jogador, né? Sabe quando o cara tem uma função diferente na seleção brasileira, mano? Era o Marques.
Aí, Raul, o maluco subiu o nível que falou que é MDA é seleção, olha só.
É o Abel que tá treinando aqui.
É o Abel, né, pô? A trio de ataque do MDA, Tiquinho Soares, era o Marques, Guaraná. Ai, ai. Eu sou o Guaraná e devo desculpas ao senhor Makoto Shinkai. Me expressei mal, não estava familiarizado com o seu jogo. Estilo a desculpa que o Shakunyonil deu naquele texto famoso lá, que toda vez aparece pra você no Twitter. Tenho certeza que você tá ouvindo isso aqui e já deve ter visto essa imagem.
Eu sou a Carolzita e hoje eu tô aqui pra falar de Pirocões Gigantes 3D.
Quem nunca, né?
Ok, então tá bom.
Aquele momento que o pessoal chega pra Carol e pergunta: o que você faz no teu trabalho? Ah, eu uso 3D Max lá, faço uns pirocão gigante.
E eu que coloquei a piroca saindo da porta.
De pirocão gigante 3D, eu entendo. É isso.
Oi, pessoal, aqui é a Isa. E realmente o Makoto Shinkai conseguiu se redimir com essa obra. Então vamos passar um paninho pra ele hoje.
Exatamente. E pra mais, porta se abrindo e pirocões gigantes 3D após os eventos. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original Suzume no Dojimari, que aqui no Brasil não é usado, né?
Ah, melhor, né, mano?
Melhor, né?
Muito longo o nome.
De qualquer maneira, todo mundo só ia chamar de Suzume.
My Dress Up Darling virou anime da cosplayer, pô.
Tá certo, pô.
É.
Irmão, quanto mais simplificado, melhor. Não sei qual o fetiche desse japonês de colocar um nome enorme. Cara, na hora que você vai falar pro seu amigo: ah, qual que é o nome daquele filme que você assistiu? Aí o cara faz um monólogo, irmão.
Rezero, irmão.
Ninguém vai lembrar, cara. Ninguém vai lembrar. Ainda mais no mundo que tá hoje, né? Tudo informação ação rápida e vídeos rápidos e tudo, você não vai lembrar do nome das coisas.
Qual é o nome completo de Oregairo? Fala pra mim agora, 3 vezes rápido.
Porra, né? Moleque, eu nem lembro o nome completo de Oregairo. Mas a gente só chama de Oregairo, porque sabe por quê? Porque no mundo que a gente tá, como falaram aí, velho, até você falar o título, já acabou o tempo do vídeo no TikTok, que é onde as pessoas estão assistindo hoje.
Ou de um story, o tempo de story, 15 segundos já era o título.
É, 15 segundos já acabou, mano. Você tem que gravar dois, um pro nome e outro pra poder falar, tá ligado? E se duvidar o nome, vai demorar mais do que falar do anime.
Até ele terminar de falar o nome de Oregairo, já acabou o podcast, né?
É, né? Já tá, tipo, tocando a música do final, o Lucas já colocou o Marcelo D2 na edição, tudo isso, cara.
Olha aí, essa hora que o Lucas começa a rasgar a camisa do MDA.
A camisa do MDA, né? Coloca...
Eu não jogo mais! Eu não edito mais!
Vocês vão perder o título pro Palmeiras!
É real, cara. É esses momentos aí que o Lucas me manda mensagem falando, tô rasgando a camisa do MDA agora.
Aí quando tu vê a punição que a gente recebe por fazer esses pedidos pro Lucas, vai estar lá, tipo, podcast Suzume, só que vai estar, tipo, uma porta e o Tiquinho Soares, tipo, de braço aberto, mano.
Tipo isso. Mas enfim, do gênero aventura e fantasia, é um filme de 2 horas e 1 minuto, bem longo, que estreou no Japão em 11 de novembro de 2022, do estúdio Comics Wave. É, que é o estúdio que trabalhou com Fate Zero, God Eater e Gil. É aquele estúdio que fez Fate, Guaraná.
Não, pelo amor de Deus, pô. Esse aí não. Cara, pior que já passaram anos disso, né, velho? E a gente ainda comenta, né, mano?
É porque é maravilhosa essa frase.
E é aquele Fate bonito, hein? E é daquele Fate bonito, mano. Porra, e tá lá o Din ali. O Din, estúdio Din ali no canto. Após mais uma temporada terceirizada de Nanatsu. Boa, grande estúdio Din.
É que isso nunca pode ser esquecido, cara.
Não pode, mano. Tem certas coisas que a gente tem que ficar relembrando sempre, mano.
Com direção dele, que já teve episódio aqui, Makoto Shinkai, diretor de Your Name, Jardim das Palavras, O Tempo com Você e muitas outras coisas. No Brasil, o filme foi dublado pela Atma Entertainment, com direção de dublagem de Lucas Almeida, que é o Eren de Shingeki no Kyojin, e o Hinata de Haikyuu.
Mano, que personalidades complicadas, diferentemente, hein?
Não é?
Meu Deus do céu.
Só faltava um Kira de Death Note ali, que o maluco já estaria coringando, brother.
Não, não, o Kira ainda chega perto do Eren, sei lá, mano.
É, pois é, pô.
Não chega.
Esse cara já deve ter coringado há bastante tempo, mano.
Não, pô, mas ele fez o Hinata. O Hinata é o protagonista de Battle Shonen.
Mas imagina se o maluco tá, sei lá, dublando os dois ao mesmo tempo. Claro que isso não aconteceu, provavelmente. Mas imagina se você tá dublando dois personagens ao mesmo tempo. Aí você tem que ir lá, bora, você vai gravar o Eren agora. Aí o maluco termina de gravar o Eren e vai gravar o Hinata, mano. Imagina o twist de personalidade que o maluco tem que dar, velho.
Botar o Hinata cantando Sasagayo, né?
Ele tem que falar, são só as vozes da minha mente. São só as vozes da minha mente. Aí ele muda pro Hinata.
Com tradução e adaptação de Vinícius Maia. A fonte original é um filme. E Guaraná, conta pra gente aí a história de Suzume.
Certo dia, a caminho da escola, Suzume e Wato se depara com Souta Munakata, um jovem em busca de áreas abandonadas. A colegial indica para Souta uma ruína próxima, mas por pura curiosidade, ela mesma decide seguir para o mesmo destino. Uma vez lá, Suzume descobre uma porta isolada com o universo onírico além dela, um lugar que ela pode ver e sentir, mas não pode entrar. Uma pedra estranha repousa no chão próximo, mas ela se transforma em uma criatura parecida com um gato e foge quando Suzume a levanta. De repente, com medo, ela volta para a escola, sem perceber que seu ato de deixar a porta aberta terá consequências.
Consequência é o pirocão gigante 3D.
É, cara, acho engraçado, né, que, tipo, quando ela deixa a porta aberta lá no Japão, acontecem eventos sobrenaturais, tipo assim, bacana, né, mano? Agora, se eu deixo a porta aqui de casa aberta, vão roubar todas as minhas coisas.
Tu acha bacana um pirocão 3D de 10 mil metros chegando atrás de tu, irmão?
Porra, menos pior que perder meu celular, mano, na moral.
Olha, se fosse o Japão há 10 anos atrás, se abrisse a porta, saia uns tentáculos, né?
Olha, não precisa ir muito longe, não. Acho que uns 3 ainda. Uns 3 anos atrás, mano, dá.
Parece um pouquinho, né? Parece mais tentáculo do que pirocão, mas tudo bem.
Parece mais um pirocão, velho, na moral.
Parece, mano. Parece, né, velho?
Não tem como defender aquele pirocão.
Essa fixação deles é meio esquisita, mas tudo bem.
Não, o engraçado é que, geralmente, um cara, quando ele tá trilhando o seu caminho aí pra ser um diretor de sucesso, um animador de sucesso, ele começa pela delícia, né? Ele começa fazendo os hentai lá e não sei o quê. O mangaka começa a desenhar os dojinshi pra depois ir pra obra que vai fazer sucesso. Makoto Shinkai pegou o caminho contrário, né? Ele foi fazer os pirocão depois de ficar famoso, né?
É porque aí ele entendeu o correto, né, velho? Quando você fica famoso no Japão, é que tu faz os pirocão pra ganhar mais dinheiro, que é isso que o japonês gosta.
Pra ganhar mais, é verdade. Porque combina mais com o povo de... Peraí, pô. Eu tô xingando os caras. Calma. Esquece isso aí. Corta.
É o pirocão que destrói o Japão, não é qualquer pirocão. porque o filme ele coloca como o Pirocão demonstrando ali, né, o motivo dos terremotos que acontecem no Japão, né?
Sim, sim.
E é, mais uma vez, o Makoto Shinkai, ele pegando elementos reais ali de coisas, de tragédias do Japão, coisas que... sofrimentos, né, do Japão, e colocando nas suas obras. Eu acho interessante como ele trabalha isso e como ele tenta discutir essas coisas, sabe?
Então, geralmente alguma crítica, né, sempre, né, e colocando, tipo, o aspecto desastre natural junto e unindo ele ao místico.
Essa perspectiva do ambiente, né? É que no ambiente não é de ambientação, é do meio ambiente mesmo, né? Que o Shinkai utiliza. E ele faz isso seguidamente como destaque, principalmente desde os últimos três filmes, né? Eu acho que nesse tema em específico é o mais bonito deles. Até abrindo aqui pro pessoal, quando eu vi o filme, e logo no dia seguinte eu mandei uma mensagem lá no grupo pro Henry, perguntando se ele tinha visto o filme e como é que tinha sido a recepção lá no Japão, né? Porque eu acho que essa mensagem é bem forte, principalmente pro público japonês. Porque, pô, se eu achei a mensagem forte, né? Deixando bem claro pro nosso ouvinte que não viu o filme ainda, o anime, ele tem uma mensagem sobre as tragédias de 2013, se não me engano, 2011, né?
2011.
Lá da tsunami, do problema que teve depois, posteriormente, com a tragédia dentro do... com a questão da parte da usina nuclear, né?
Sim.
Então, tipo, tem todo um enredo em volta disso, né? E quando eu vi aquilo ali no filme, eu falei, caraca, mano, e tipo, é muito bem trabalhado, né? Muito, muito, muito bem trabalhado.
É muito recente ainda, né, Carlos? Porra, tipo, são 12 anos, mas ainda tá, tipo, eu acho que, tipo, a região de Tohoku ali, que eu acho que é Fukushima, todo esse cara, ainda sofre muito, sei lá, com flashes daquele dia, sabe? Toda a questão da usina de Fukushima que foi fechada e que teve, tá lá meio que, sei lá, acho que deve ter sido selada, tal como aconteceu na Ucrânia.
Se eu não me engano, foi selada. Se eu não me engano, ela tá selada, como foi Chernobyl, né? Eu achei muito bonito o processo que ele trata no filme, entende? Porque ele consegue mesclar muito bem a questão do micro, né, que é a questão do luto, da percepção de você ter que caminhar, né, que você tem que, né, não é uma questão de superação, ele não coloca como superação, né, é uma questão meio de aceitação, né, como é que a gente aceita esses processos, como é que a gente vive com esses processos que são, né, no caso, principalmente o luto e a deixa e a perda, e ele consegue transitar desse tema pra a questão da tragédia, né, do desastre natural que foi apresentado ali muito bem. Então, eu acho que é algo até que você consegue matar, que ele vai comentar sobre isso ali meio pro final do filme, mas se você não estiver prestando muita atenção, fica até meio surpreendente de tão bem que ele consegue construir esse processo, sabe? Eu achei muito bonito, cara. Acho que, assim, me deu a entender que o filme foi criado pra isso. Eu tava vendo o filme e eu falei, cara, não, beleza, agora entendi. Ele partiu dessa ideia e aí ele encontrou o tema e então ele começou a escrever a história. Pelo menos foi o que me deu a percepção, saca? E eu achei que ele acertou demais, cara, nesse ponto. Mais do que a gente vai comentar do casal, a dinâmica do filme, tudo mais e tal, eu acho que nesse ponto, assim, é onde que o filme brilha e é onde que eu fiquei curioso de saber como é que foi a recepção no Japão, porque, como o Guaraná falou, mexe com uma coisa que é muito difícil e muito recente, né, no Japão, nesse sentido.
Uhum. E olha, eu até comecei, tipo, falando que, pô, eu devo desculpas ao Makoto Shinkai, né? Porque no podcast de Opiniões Populares eu falei que o Shinkai era um diretor de um filme só, sabe? E eu comecei, tipo, sentei aqui e comecei a refletir. Cara, eu acho que eu falei besteira, sabe? Tipo assim, é claro que é tudo uma brincadeira. Gente...
Tu acha?
Calma, 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 calma.
É um babaca, né, mano?
É um baba.
Eu sou babaca de vez em quando.
Eu sou
babaca de vez em quando. Acho que tu pode negar isso. Mas, pô, principalmente assistindo o Suzume, sabe? E reassistindo os outros filmes do Shinkai, a gente consegue, tipo, perceber que não é a realidade. Eu sei que as pessoas costumam dizer que, ah, o filme do Shinkai tá naquela divisão de três atos de comédia e meio que apresentação no primeiro ato do filme, e aí você vem o drama na segunda parte, que começa já a ir pra uma conclusão ali final feliz aqui, meio que... E basicamente isso que as pessoas costumam falar, você vai, tipo, ler várias reviews, tanto de Your Name, quanto de... Se você ler um review, tipo, mais recente de Suzume, você vai perceber que muitas falam sobre esse tipo de estrutura, só que eu acho que não funciona bem assim, sabe? Inclusive, eu acho que Suzume tem muita diferença, tipo, em vários aspectos comparar, sei lá, Weather With You ou, nossa, o Your Name, né, o Kimi no Na. Inclusive com a participação do nosso querido amigo Daijin ali, né? Porque querendo ou não, eu acho que nos outros dois filmes tu não tinha meio que... Alguém meio que ativo, ativamente, assim, tipo, meio que contra, sabe? Eu não sei se é a melhor forma de explicar isso, sabe? Mas acho que deu pra sacar a ideia.
Sim. A gente comenta isso no último cast de Shinkai.
Sim, 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 imagino.
É que o Suzume, ele, a princípio, que se você olhar numa superfície inicial, as pessoas vão achar que é uma formulinha, né? Mas estruturalmente, narrativamente, ele é bem diferente desses últimos dois filmes. Até por ele ser completamente um road movie, saca? E principalmente o pacing, a ação do filme, assim, é muito diferente diferente dos últimos dois filmes. Ele é muito mais direto ao ponto, né?
Não ser direto ao ponto, pra mim, é um dos grandes problemas de Tecnocon, inclusive.
Eu acho que ele coloca elementos parecidos nos filmes, então, tipo, sei lá, casais parecidos, principalmente nesses três filmes. Então, a galera que conheceu o Shinkai por conta de Kimi no Na wa, viu os outros dois e falou, é a mesma coisa. Primeiro, não é. E tem vários outros diretores que usam, assim, gostam de construir seus filmes de uma certa maneira, sabe? Por que que os outros não são tão criticados, né? E o Shinkai foi meio massacrado. Mas eu acho que ele também se perdeu um pouquinho quando ele fez Tenki no Ko. Eu acho que ele realmente, tipo, tentou pegar o hype de Kimi no Na wa e naquele filme realmente não deu certo. Mas agora funcionou. Ele foi por outro caminho e melhorou pra caramba.
O Tenki no Ko, pra mim, ele, sei lá, ele passa como uma tentativa de realmente quero ser um filme que usa elementos pra fazer sucesso, sabe? Ele, pra mim, fugiu muito do que era o Shinkai, sabe? É. Eu não acho ele um filme ruim, eu acho longe de ser um filme ruim. Tem vários exemplos de filmes ruins. Tenki no Ko não é um filme ruim. Pode ser o pior do Shinkai? O pior do Shinkai. Provavelmente o Carlos, o Raul, eles falaram isso durante o podcast do Makoto Shinkai, né? Focado no Makoto Shinkai em si. Uhum. Mas tá bem longe de ser um filme ruim. O problema é comparar com o Shinkai, que realmente tem vários filmes bons, com Your Name, que, querendo ou não, é um turning point, sabe? É um ponto de mudança muito grande no estilo do Shinkai, não só, tipo assim, na estrutura que ele geralmente usava, ou gostava de usar, quanto no sentido de produção. É, tipo, e é uma mudança não só pro Shinkai em si, mas pra indústria japonesa inteira. Começa ali uma era onde os filmes começam a ser, tipo, muito, muito, muito apreciados fora do parâmetro Ghibli ali, da coisa, que até então, tipo, eram os maiores nesse sentido de cinema mesmo. Mas eu consigo, pelo menos, sabe, olhar pra Tenki no Ko e falar, ah, o filme é ok, tipo assim, é um filme bom até, tipo assim, não é nada demais, mas pelo menos eu fico feliz que em Suzume ele deu um retorno, sabe? É um estilo dele que eu gosto bastante.
Voltando à questão dos desastres naturais e a maneira que é contada pro público, eu gosto muito da maneira que ele explica a aflição do japonês pro mundo inteiro. Eu lembro que no episódio que a gente fez na época do Animistic, do 2020, Japão Submerso, que é aquele anime da Netflix.
Nossa, é da Science Saru, né? Do Yuasa.
Isso. Eu lembro que o Vulpix, ele, como ele mora no Japão, ele vai entender muito mais do que a gente possa entender na vida sobre essas questões, e ele fala, não, é porque nós japoneses, nós esperamos o grande terremoto que vai vir um dia, né, que vai rachar tudo e não sei o quê. Eles sempre falam desse grande terremoto, e eles sempre têm medo desse grande terremoto vir, né?
Sim.
E quando o Makoto Shinkai, ele coloca aqui o elemento de um ser sobrenatural ali, que se ele se sair por completo, ele vai fazer um grande terremoto, destruir tudo, é ele demonstrando pro mundo inteiro, de uma maneira que o mundo inteiro compreenda, de uma maneira simples, a aflição que o japonês sofre toda vez que toca aquela sirene.
Por isso eu realmente acho que, como o Carlos falou, né, aquela questão do impacto. E eu acho que Suzume deve ter sido tipo um que impactou muito o público japonês, sabe? Justamente porque tudo que toca bastante o terremoto, e mesmo que o anime... Qual é o nome do anime da Netflix, mais uma vez? Eu me esqueci, é o...
É o 2020, Japão Submerso.
O Japão Submerso. Apesar de, tipo, dele não ter sido tão aclamado, alguns falam que, tipo assim, ele decepcionou um pouco. Ele ainda, tipo assim, principalmente nos seus dois primeiros episódios, ele ainda chocou muito o público japonês, deixou muito. Impacta sempre. A questão do terremoto, até porque ela ser muito recente, sempre impacta bastante o público japonês. E, sei lá, principalmente pro povo ali. Falo o caso do Vulpix, né? Yamanashi, né? Porque falo que um grande terremoto poderia, por exemplo, sei lá, reativar o Monte Fuji. Lendas quanto a isso, sabe? Então, essa questão, tipo, de terremoto, todo esse tipo de coisa, é sempre algo assim que pega um pouco mais no coração do público japonês, porque é algo muito real, sabe? E é algo muito palpável no sentido de que realmente pode acontecer a qualquer momento.
E você falar isso pro público japonês chega a ser até um pouco apelativo, porque colocar qualquer cena sobre isso, ele vai sentir. Mas você conseguir explicar isso pro resto do mundo é incrível, cara.
Não, eu já senti, cara. Então, imagina o pessoal de lá.
Eu acho que é o maior ponto alto desse filme é a maneira que ele demonstra coisas, sofrimentos do Japão, e eu acho que ele faz isso em diversos filmes, inclusive, né?
Sim.
Na questão de desastres naturais, inclusive, até a gente relembrou um filme que ele até toca na Segunda Guerra ali, né?
E não, você tem que eu não posso criticar o Shinkai, como ele trabalha muito bem essa ideia, tipo, de fazer críticas a problemas do mundo, reflexo da sociedade no geral, sabe? Tipo, acho que ele consegue, sabe, colocar muito peso nesse tipo de assunto e fazer essa correlação bem com a história que ele quer contar.
Além desse ponto, e falando, claro, chuva, cenas de água, todo mundo fica abismado toda vez que o Shinkai retrata em animação lugares do Japão. Tanto em Tenki no Ko ou em Kimi no Na wa, sempre você acha em vários lugares da internet o pessoal comparando o lugar real, né, com a animação dele. E é sempre muito bonito, né, Guaraná?
Não, tem uma lista, né? Porque, inclusive, né, posso anunciar nesse podcast, dia 28 de dezembro estou indo pro Japão.
Olha aí, quem diria?
Mano, chegou o dia, né?
Quarto anúncio que ele vai pro Japão, vamos ver. Dessa vez vai.
Moleque, toda vez. Mano, e pior que, tipo, ainda não foi confirmado minha passagem. Tô ficando puto com isso, velho. Ô, companhia aérea, confirma aí, por favor, velho. Já paguei esse bagulho, mano. Vai dar uma ajuda, mano.
Faz uma pra nós aí, companhia.
Faz uma pra nós. E eu falo, né, que eu tenho esse negócio sal pra todos os locais que eu quero visitar, né, velho? Os filmes do Shinkai, dos filmes do Hosoda, de Bungo Stray Dogs, sei lá, mano. De qualquer. De uma porrada de lugar que eu pretendo ir.
Dito isso, essa questão da animação de lugares, o Shinkai entregou no Road Movie.
Aí viu, a moto concordou que ele entregou.
É, a moto concordou que ele entregou. É, o próximo filme dele é uma moto, cara, né, mano? Ela se transformou numa moto.
Qual é o nome daquele filme que é do... Ah, esqueci o nome do diretor que ele fez até o Central do Brasil, que ele faz o Diário de Motociclista, do Che Guevara, é isso? Vai ser o próximo filme do Shinkai. É alguém namorando uma moto rodando pelo Japão, tá vendo?
Você sabe que já tem um anime assim, né?
Meu Deus do céu, não.
Tem.
Não é o Kinotabi?
É.
Kinotabi, Beautiful World.
Mas, assim, cara, eu acho que na perspectiva de ele fazer o road movie, ele entrega bastante, cara.
Entrega.
Porque isso obriga ele, em certo sentido, a ter uma edição muito mais dinâmica do que ele tem normalmente nos filmes dele. O Your Name, ele já é uma virada nesse aspecto técnico do Shinkai, porque todos os outros filmes do Shinkai, eles eram muito contemplativos e, em certo sentido, muito lentos, né? E Your Name vem pra mudar isso. É um filme super equilibrado em questão de time, de construção, de narrativa, de como usar. E eu acho que aqui, em Suzume, é o ponto onde que ele conseguiu ter mais modificação na estrutura de edição dele. Porque o filme, ele não perde tempo, cara. Ele te joga nos acontecimentos muito rápidos, as coisas acontecem. É, tu pode ter uma crítica aí mais a roteiro do que a edição nesse sentido de ser um pouco um processo repetitivo, mas é uma coisa que acontece tradicionalmente em road movies, de ter conceitos repetitivos, até pra você se acostumar com o processo, com a história, né? Mas aqui eu acho que ele entrega muito mais em ritmo, cara. Tipo, não tem 10 minutos de filme, tu tá fechando porta de pirocão e tomando cortada de mão.
O tipo de coisa que eu quero ver, né, mano? Pô, mas esse aspecto da edição, Carlos, é muito foda, né? Porque eu falava um bagulho assim, né, acho que desde Your Name, cara. Que é, pelo menos essa, tipo, essa era do Shinkai agora, sei lá, desde Your Name... Ele faz os filmes, cara, que não te deixam respirar. No sentido de que você sempre tá olhando pra tela e sempre, tipo, assim, tá acontecendo alguma coisa. Eu me divirto muito vendo os filmes do Shinkai, mano.
Não, eu acho até que ele, desde o... Acho que esse nome do Árgata, né? Acho que esse nome do completo do filme, eu só lembro do Árgata.
Uhum.
A edição são boas dos filmes. O Árgata é até, por exemplo, mais dinâmico do que o Jardim das Palavras. Mas o Shinkai sempre priorizou, por dar tempo, ter muitas cenas de especulação, muitas cenas de você entender o mundo, esse tipo de coisa, muitas cenas contemplativas, né? Ele sempre foi um diretor nesse processo. Inclusive, eu acho que tem bastante cena, assim, de paisagem, que a gente gosta, que é bonito pra cacete nesse filme, né? Mas eu acho que ele tá conseguindo criar histórias e narrar histórias que necessariamente precisam desse tipo de edição e consegue esse tipo de construção. E aí, quando a pessoa vem, a gente voltando nesse processo, assim, o Shinkai faz só em primeiro filme? Não, cara. Tipo, vê o que é 5 centímetros por segundo e vê o que é Suzume. São filmes completamente diferentes, sabe?
Não, com certeza, com certeza. Sim. Por isso que, tipo, no podcast eu falei, ele virou um filme de uma versão, mas até eu, tipo, assim, meio que dei pra trás, sabe, nessa afirmação, que era pra ser só uma brincadeira, né, obviamente, kkk, brincadeira.
Aham, agora é brincadeira, né?
Agora não, brincadeira, pô.
Agora, a casa caiu, agora pô, foi mal, gente.
A casa caiu, agora é brincadeira, né, pô? Não, mas assim, tipo, eu tenho que admitir. Eu acho que era só eu puto, sabe? Porque talvez eu goste mais do Shinkai de antigamente do que o Shinkai atual. E provavelmente era só, sabe? É, eu odeio, era essa situação de eu odeio amar você, mas contra o Shinkai. Complicado.
Esse é um processo de muita gente, cara. Tipo, acho que muita gente tem muito carinho pelos filmes iniciantes do Shinkai. Acho que principalmente até o Jardim das Palavras. Porque, assim, sendo muito escroto, filmes mais lentos tendem a ser filmes mais cultos, mais pedantes. E eu acho que as pessoas tendem a ter essa percepção, assim.
Vocês estão ouvindo que o Carlos tá me chamando de pedante, né? Vai ter briga, irmão. No dia 13 de julho, dia 16 de julho em São Paulo, brother.
Não, tu discute com outro pedante lá. Mas eu acho que as pessoas têm que entender ter isso. Como funcionava uma ideia meio cult do Shinkai, aí quando ele passa a ser o cinematografia mainstream, né? Tipo, basicamente, estamos falando do cara que tem o filme mais assistido da história do Japão, em questão de animação, né?
Sim.
Então, tipo, as pessoas começam a olhar de um jeito diferente. Mas isso é um processo normal, cara. Tipo, eu acho que não sei se talvez o Tarantino passou por isso.
Ele deve ter passado também.
É, entende? Mas assim, esses são processos normais de diretores de cinema. E cara, tipo, eu acho que faz sentido porque talvez seja mais plausível você se conectar com filmes como 5 centímetros por segundo, como é o Jardim das Palavras, por ele não ter um ambiente fantástico. E o ambiente fantástico, automaticamente, ele te remete a filmes que sejam mais de aventura, saca? Também tem esse processo.
Sim, sim.
E agora também a gente tem um relacionamento diferente, né? Que é a menina com o par de três pernas, né? Que é a menina e sua cadeira que perdeu uma perna aí quando ela era criancinha. Sua cadeirinha de criança.
É, mano.
Que depois a gente descobre que foi feito pela mãe, né?
Cara, eu lembrei de uma parada. Não, totalmente off-topic, velho. Mas eu precisava lembrar de uma parada agora, mano. Fui assistir no cinema, mano. Com dois amigos meus, mano. Os caras virou pra mim, assim... E tipo assim, filme de anime, não tinha muita gente na sessão. Tal como no rosto do Mirai... No Mirai, não, desculpa. No Belly do Rosso também. Na sessão que eu fui, não tinha muita gente. O cara virou pra mim e falou assim... Porra, mano, essa cadeira aí, mano. Só me faz pensar que o cara tava lá ouvindo aquela música lá, mano. Eu só queria ter um pau do tamanho de pé de mesa. Moleque, eu comecei a rir no meio do cinema.
Tá tocando.
Tá tocando? Porra, coitado do Lucas, né, mano? Agora ele vai botar o Vitor Sado, botar o fogo junto do lado do Tiquinho na capa. Era só esse fato, tipo, totalmente, sabe, não relacionado ao cast que eu precisava comentar aqui, desculpa.
Eu acho muito justo, porque eu acho bastante sugestivo uma cadeira com três pés.
Não, pois é, pô. O cara queria ter um pau de pé de mesa, irmão.
Tem toda uma simbólica aí, gente. Tem toda uma simbologia que você precisa refletir sobre.
Pelo jeito, a reflexão do filme do Shinkai é que todo mundo quer que seu pau cresça, mano.
Imagina se Freud assiste esse filme. Três pernas, um pirocão gigante. Caramba, mano. Esse é um livro novo freudiano, gente.
O cara ia ficar muito feliz nos dias atuais.
Tudo bem, nada mais é que um filme sobre aumento peniano, né, velho? Sensacional.
Do nada aparece uma propaganda de aumento peniano no meio do podcast, sabe?
Vai aparecer lá, tá ligado? Vai aparecer lá, tá ligado? Lib de gel aparecendo no meio do cinema, assim.
Como é que você sabe o nome assim, Guaraná? Só pra me saber.
Não, oi.
Corta o podcast e entra a propaganda do Brasil. Vai, Lucas, com vontade.
Vai ter um Brasil na capa do podcast. Salve, Lucas.
Queria, viu? Mas não. Qual que é a opinião de vocês sobre a relação dos dois personagens? Ela achou o cara interessante. Ela olhou ele passando e falou, oi, tudo bem? Sabe?
Até aí tudo certo. O problema é... O problema, entre aspas, né? Aquele relacionamento que fica no ar, assim. Aquela relação que fica no ar. Que tipo, não, eles vão ficar juntos. Apesar da leve pedofilia. Mas, né? Ou então tem aquela parada no final de tipo, não, eu vou te esperar. Eu vou esperar você fazer 18. Cara, que bizarro. Falando do Solta mesmo, eu achei incrível. Que ele é muito parecido com o Hall da Ghibli. E eu achei ele lindo. Parabéns. Obrigado, Shinkai, por fazer um personagem mais velho.
Personagem bem diagramado, né?
Exatamente. Um 2D bem diagramado. Mas eu só não achei que... Assim, faz sentido a menina por ser adolescente e tal, ficar com um crushzinho no cara mais velho. Só que, tipo, achei que ficou aquela... Tiveram vários momentos que tinha um clima entre os dois, sabe? Ficou muito claro nesse filme. Que tinha um clima entre os dois. Só que, não sei.
Parando pra pensar, será que não foi proposital de colocar um cara mais velho? Não sei qual é que foi nesse processo, porque eu não li mais a fundo. De querer colocar uma mulher num lugar, né? Uma outra menina num lugar. E tiveram que colocar um cara no lugar da cadeira lá. Que era pra ser um relacionamento entre duas meninas.
A ideia, na verdade, não era, tipo assim, pelo texto lá que é divulgado. Não é nem que seja, tipo, uma menina e uma menina, sabe? Mas é só, tipo, tentar fugir da ideia de gênero por si só. Sabe, foi o que deu a entender, pelo menos foi o que eu entendi. Se alguém tiver alguma correção aí, comentários do podcast, por favor, e-mails aí, eu já vou dando propaganda.
Que eu li foi mais ou menos isso. Aí eu fiquei pensando, será que, tipo, não colocaram um cara com essas características, com esse character designer, pra tentar remeter ao que deveria ser?
Pode ser até que eles tinham outro elemento em mente, sabe? De repente, a cadeira fosse fazer parte da história com a outra menina que tivesse com ela junto, sabe? Eles tinham que levar a cadeira por algum motivo, entendeu? E ele transformou o cara na cadeira, tipo, ah, já que eu não posso fazer uma relação entre duas mulheres no meu filme, eu vou fazer uma relação entre uma mulher e uma cadeira, sabe? E beleza, porque a questão da cadeira é um elemento do filme, né? Porque a gente descobre no final que ele só se transformou na cadeira dela porque É a única lembrança forte que ela tem da mãe, né? Que é a cadeira que ela fez, que a mãe dela fez pra ela como presente e tudo mais. Tanto que ele usa a cadeira pra resgatar ela no outro mundo, né?
Uhum.
Então, é meio como se fosse uma ligação ainda que existe entre o físico e o espiritual pra ela, sabe?
Uhum.
É algo que liga ela à mãe dela que já não tá nesse mundo. Tanto que ele se fala tanto da mãe dela durante o filme, mas é muito mais pra retratar a saudade, né? Porque a gente descobre que a mãe dela não aparece em tempo nenhum, né? Porque é ela mesma que entrega a cadeira pra ela pequenininha, né?
Uhum.
É o que me leva a acreditar que, tipo, na verdade, essa questão de gênero aí, assim, abre aspas, tá? Foda-se. Porque na relação com a cadeira seria um elemento já natural do filme. Então, como o Raul falou, no, o ato de ser mulher ou nesse ponto de se transformar na cadeira não entraria muito na perspectiva, não. Até imaginando como ele concebeu esse roteiro, faz mais sentido isso a partir do momento que a conexão com a mãe, em certo sentido, é o ponto, assim, de narrativa mais importante do que necessariamente o romance na narrativa da história. Porque o drama dela, do reconhecimento da perda da mãe, de deixar o passado ir embora, etc, etc, inclusive a cadeira exemplifica isso, é um ponto que se liga e se conecta diretamente ao tema do filme, muito mais fortemente do que qualquer linha de romance que tem ali, narrativa que a gente tá construindo.
É, eu achei que o romance foi meio... não jogado, mas não faz parte do roteiro, sabe? Não é uma... O que até alivia um pouco, né? Porque, afinal, é uma menina menor de idade com um cara maior de idade. Então, sim, deveria ter sido jogado de lado, porque não faz sentido ter um romance ali, entendeu? Mas eu achei que foi mais ou menos isso. Eu acho que foi meio que deixado de segundo plano pra história de autoconhecimento, que é o roteiro principal.
O complicado é que esse tipo de romance, na nossa perspectiva, não faz sentido, né? Eu não posso falar pela perspectiva deles.
Eu vou dar uma opinião meio polêmica aqui, que, tipo assim, pela diferença de idade que é apresentada ali no anime, e, tipo, me dá a entender que ele tem, no máximo, 22 anos, né? Uma parada assim.
Ele é universitário, né?
Ele tem, no máximo, 22. Uma parada assim, pela diferença de idade, dá uma diferença de idade de 3 anos ali. Então, tipo assim, 3, 4 anos.
Sim, se a pessoa tá no último ensino médio, no Japão, ela deve ter, tipo assim, pode ter de, sei lá, 18.
Não, falam que ela tá no último ano.
Mas ela tem 18, então.
Ela tem 18, 17 anos, no máximo, assim.
A maioria termina com 18 anos.
Eu acho que chega a falar a idade dela, não chega a falar a idade dele.
É, eu acho que é isso mesmo.
Bora dizer que tá num range ali, tipo de, sei lá, tipo assim, entre 3 a, sei lá, 4 anos. 2, 3, 4 anos, assim, estourando.
Mas é uma opinião de vivência, tá, gente? Que, tipo assim, na minha época de escola, o que tinha de mina que no meu ano, que namorava cara mais velho, que já tava na faculdade, era bastante, tá?
Tinha até com range até maior, então...
É, entende? Então, tipo assim, não julgo nesse processo. Até porque a diferença de idade, assim, a partir dessa perspectiva, eu não acho tão grande. Agora, o maluco cabeludo lá, se me falarem que ele tem 27, 25, aí você já começa, tipo assim, porque aí complica, né, velho?
O que deu a entender na história é que ele tem mais ou menos a idade da tia dela.
Eu não achei, não.
Os dois, o amigo e ele.
Não, 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 a tia é mais velha.
Porque eles usam isso até como comparativo no próprio filme. Ela ainda chama ele de jovem nesse momento. Ela fala que eles estão no carro, né? Ah, esses jovens de hoje em dia e tal, né?
Não, inclusive, se aconteceu o que o Raul quis que acontecesse, que é de um menor lá pegar a tia, o parceiro tá pegando a minha mulher mais velha.
Sim, o universitário tá pegando a tigresa.
É isso aí, entendeu?
Inclusive, o drama dela, quando ela entra realmente na história, e tem aquele momento que quando aparece o outro gato lá, eles começam a trazer à tona pior do que eles tinham na cabeça dela, na mente deles, sabe? A coisa pior que eles já pensaram, todo mundo já pensou coisas pro bem e pro mal, e a gente que equilibra isso,
uhum.
É o fato da Suzume falar que ela não é mãe dela, e a tia dela fala assim, pô, a minha irmã morreu, eu fiquei aqui cuidando de você, eu ganhei você de presente,
uhum.
E não sei o quê, eu perdi a minha juventude cuidando de você,
uhum.
Não pude casar com ninguém por causa de você. Ela fala sobre isso, né? Isso é comentado ali na parte do posto de gasolina, que é uma parte das partes mais tristes. E isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme também, que é a questão de que, do mesmo jeito que o Tenkinoko, ele joga um monte de coisa na tela, e muitas coisas ficam sem explicação, sem o roteiro trabalhar, o Suzume, ele trabalha tudo que é colocado. É isso, é a questão do próprio menino, né? Que a família dele não confiava nele, né? Que a família dele ali era uma família de pessoas que cuidavam ali pra esse monstro não sair da porta. E agora era a vez dele. Só que o próprio era o avô dele, né?
É.
Tava no hospital, já não confiava mais nele, sabe? E ele se sentia ali, porque ele queria mostrar que ele poderia ser confiável. É, cara, é bem triste, cara, ver tudo isso aí acontecendo. Tanto que o avô dele confiava mais no gatinho, que só queria botar fogo em tudo, do que no próprio neto.
Confiar mais no gato é foda.
É, mano.
O gato apareceu na janela lá, aí ele falou assim, ah, vai lá, cuida dos dois, então.
Foi ele que tinha aprisionado o gato, né? Ele sabia, ele conhecia o gato. Também tem esse fator.
Pô, mano, seria tipo assim na época de animística, né, mano? Se o Vulpix tivesse um gato, mano, acho que ele confiaria mais nele do que em mim pra escrever alguma coisa, mano.
Ele ia chamar a bola, né?
Não, pelo amor de Deus, esquece isso aí, pô. Esquece isso aí, pô, esquece isso aí, mano. Eu acho que se o Vulpix tivesse um gato, mano, ele confiaria mais nele do que em mim pra escrever, mano. Sem brincadeira.
Ah, isso é certeza. E pro pessoal que chegou agora no MDA, na época da Animist, tinha um integrante que, do nada, a gente fazendo a gravação, a gente começa a escutar miado, e aí ele fala que tem um gato e tal, e depois ele para a gravação e conta que o nome do gato dele é Bola.
É, mano. Podem cortar isso aqui se acharem muito errado se falar, mas não de uma gravação, mano. Porque ele decidiu dar remédio pro gato dele no meio da gravação, mano. Aí ele falou, engole essa porra, Bola, filho da puta. Eu falei, que isso? O Lucas vai cortar isso aí, se Deus quiser, mano.
Se Deus quiser.
Você tá confiando muito na boa vontade do Lucas.
Depois de você ficar pedindo música, alguma coisa que mais o Lucas quer é cancelar você, cara. Capaz de deixar isso aí em loop.
Ele vai botar aquelas vozes de narrador no Guaraná falando isso agora.
É, mano. No dia que eu me eleger pra vereador, velho, o Lucas Henrique vai publicar todas esses bagulho, tá ligado? Que eu falava pra me cancelar assim, eu não ser eleito, mano.
Tu tá ligado que a gente tá montando uma campanha aí pro Valente ser vereador, né, velho? Então tu pode chegar na chapa dele, né?
E a gente já começa a fazer, mano, o partido, nosso partido que a gente vai criar, a gente já começa, sabe, a articular, pô. Lucas de vereador no Rio, Valente de vereador em São Paulo.
Caraca, Lucas de vereador, né?
Qual dos Lucas?
Qual dos Lucas? Pô, mas aí pode ser o Lucas da Catu em São Paulo e o Lucas do MDA aqui no Rio.
Ah, entendi.
Aí bota a Manu lá no Sul, mano. A gente começa a nossa articulação aí até a gente chegar, sei lá, no Senado e posteriormente aí o Valente presidente.
Já sei até o que a Manu ia dar de santinho pra ganhar a eleição, mas deixa pra lá. Vamos
voltar. Louco. É chefia pegando pesada que eu tinha. Processo Raul sobre assédio, tá vendo?
Não, não, não. Você tem que processar o Vulpix que mandou, né?
É.
Tem nada a ver com isso.
O Vulpix é foda.
Agora, Ana, você que gosta de animação,
manda.
Um pouquinho sobre aquela cena final, que eu achei muito louco aquela cena do Sota salvando a Suzume e no fundo aparecem os dois gatos brigando com o pirocão, sabe?
O tipo de cena que a gente não quer comer. Cara, não tem muito o que dizer no sentido de que é Shinkai sendo Shinkai, né, velho? Usando, tipo assim, a produção dos filmes dele, mano, desde, sei lá, de Your Name, né, 2014 pra... 2014 não, né, porque é 2016 que sai, né? Mas 2014 que começa o projeto. 2014 pra cá virou, tipo, um negócio absurdo. Puta, uso de fotorrealismo. Uma equipe muito capacitada, porque, tipo, ele não tem só, tipo, os melhores... Não no sentido... Não são todos os melhores animadores, tipo, de anime pra TV. Mas, principalmente, em Your Name, ele tinha... E alguns em Suzume, um pouquinho menos em Technoco, a produção de Technoco, eu acho que dos três filmes é, tipo, é a que mais se fodeu. Inclusive foi o motivo de porque deram mais tempo pra produzir Suzume. Ele também tem, tipo, uma ampla gama, tipo, de animadores que, tipo, são acostumados a trabalhar em filmes, sabe? Então que tendem, conseguem, tipo, um estilo, assim, de animação que é muito mais voltado pro estilo teatral da coisa. Que consegue trazer muita expressividade através de ações. E, pô, não tem muito o que falar nesse sentido, pelo menos, porque o Shinkai, ele tá fazendo, tipo, um trabalho absurdo nesse sentido de animação. Ele tem uma puta equipe de CGI por trás dele, tem uma puta equipe de diretores de animação que conseguem corrigir, tipo, um design que é um pouquinho complicado. Não é, tipo assim, também cheio de linhas, mas é um design muito bonito e é difícil de manter a consistência dele. Nesse sentido, assim, de produção, o Shinkai continua, tipo, sendo, tu sabe... Junto com o Hosoda ali, tendo, e além dele, que é um cara, né? Porque o Shinkai era conhecido como um homem-arme, tipo, no começo da carreira dele. Ele começou, tipo assim, ele editava, ele era da área de fotografia, ele dirigia, ele fazia storyboard. Hoje isso sai um pouco menos, mas ele ainda tá bem ativo no sentido de dar uma olhada na edição e também um pouco em fotografia. Mas, cara, composição, uso de luz e sombra. É, fotografia, eu acho que, tipo, é minha parte favorita dos filmes do Shinkai atualmente. Porque deixa tudo muito bonito, cara. É tudo muito, 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 muito bonito. Os cenários ficam extremamente bonitos. Ele faz um uso muito bem das cores, da sombra. Porra, não tem comparação, velho. Nisso aí, eu acho que o Shinkai, ele é o mais pica. Literalmente, porque é um filme de piroca.
Ele mostrou a pica pro público, é isso?
Botou pau na mesa, mostrou que veio.
Botou pau na mesa, né? Um cast de piroca, né, velho? Esse é o cast mais pica do MDA, inclusive.
Depois do cast de Ipo, acho que esse foi o cast que mais apareceu a palavra piroca.
Não, tá certo, né, velho? Que incrível a gente conseguir ultrapassar Ipo nesse sentido.
Pior que eu acho que a gente não ultrapassa Ipo ainda, mano.
Tu diz, mano?
Não. Não tem como, não tem como.
Sim, eu me surpreendi bastante, cara, porque eu não esperava um road movie do jeito que é. Eu não tinha lido nada. Tipo, normalmente quando eu tô afim de ver um filme, eu... Ah lá, filme da Barbie agora, eu não gosto de ver porra nenhuma. Então... Eu não tinha visto proposta do filme, não tinha visto porra nenhuma. O Shinkai, cara, tipo, o que você já vai esperando por ele é essa magnífica jeito de ele trabalhar o 2D digitalmente, né, velho? Ele talvez, eu vou dizer talvez porque você pode ter outras perspectivas, mas ele seja o diretor e tenha a melhor equipe que sabe trabalhar uma perspectiva do que é trabalhar a animação 2D com digital, né? E hoje em dia mesclando com 3D. Ainda não em um nível tão absurdo, né? Mas já caminhando pra esse processo, né? Porque você já tem muita coisa em 3D que já tá bem feita, né? Ele começa isso em Tenkinoko, né? Onde que ele tem planos abertos de Tóquio gigantescos em 3D, mas ainda tá bem feio. E aí ele passa pra Suzume, e Suzume tem outros planos que são em 3D muito mais interessante.
Outra coisa que os filmes dele sempre entregam, quer dizer, a Rádio Imp sempre entrega, é a questão da trilha sonora, né? Tá sempre no tom certo, sempre no ponto certo. Bacana como é trilhado ali.
Eu cheguei, tipo assim, eu costumo dizer que Rádio Imp está pro Makoto Shinkai, tal como The Pillows está pra Furikuri, velho. São duas coisas que, tipo, já andam, tipo, muito juntas, velho. Que eu não consigo imaginar sem, sendo bem sincero.
É, o detalhe do Red Wimps com o Shinkai, né, é uma perspectiva que, tipo, como você falou, eles já estão muito em conjunto, mas eu ainda acho que o melhor trabalho deles é com o Tenkinoko, porque o Shinkai bate muito o filme com a música. Tenkinoko, desculpa, em Your Name. Por mais que, eu vou ser sincero, as músicas em si, a trilha em si, eu acho elas até mais bonitas. Eu até acho que em Tenkinoko e em Suzume, as músicas, elas são melhores. Trilha sonora em si, elas são, assim, se você pegar somente elas pra ouvir, elas são, em certo sentido, as mais gostosas de se ouvir, mais bem construídas, sei lá, não tem um motivo. Mas em Your Name, como ele bate muito com o filme, elas acabam ficando muito marcadas. Tu lembra do momento do filme com o momento da música.
Cara, pior que isso é realidade total, velho.
Uhum. Enquanto com os outros dois próximos, né? Por exemplo, a música tema de Tenkinoko, pra mim, é a melhor que o Red Imps já fez pros filmes do Shinkai. Mas, pô, tu vai lembrar muito mais de outras músicas de Your Name, porque você vai lembrar do filme nesse sentido, sabe? E aí, esse encaixe, assim, eu acho que talvez o Shinkai nunca mais consiga, a não ser que ele bata realmente, né? Porque na época que a gente gravou o podcast no Cartoon, o Lucas até trouxe essa informação e realmente é verdade. Tipo, o Shinkai reeditou o filme, né? Ele já tinha editado parte do filme, a Red Wimps foi entregando as músicas e pra certas partes do filme ele reeditou pra bater com a música, né? E eu acho que esse processo talvez não aconteça novamente, né? Eu não sei se o Shinkai vai ter essa liberdade toda de fazer esse tipo de coisa e tal, mas isso engrandece a trilha sonora quando você consegue bater então bem essa perspectiva, né?
Tanto que, tipo, ele já tinha muita ideia, ele já tava, tipo assim, com umas ideias, tipo assim, de planejamento, de storyboard, pra Your Name, no caso. Lá pra julho de 2014, só que aí ele tem a primeira reunião com a Red Wimps, acho que em outubro. Não, ele primeiro fala, tipo, com eles em outubro, tem a reunião em dezembro e refaz uma porrada de coisa, tipo, do storyboard. Refaz não, né? Mas, tipo assim, começa realmente o processo do storyboard do filme já em janeiro, quando, depois de ter a reunião com a Red Wimps. Ele já tinha muita ideia depois de ter a reunião com a banda. Dá pra ver, tipo, a importância que era.
E aí, nesse quesito, cara, tipo, eu não acho que Suzume nem Tenkinoko estão atrás nesse ponto. É só questão técnica mesmo, de aí como você consegue colocar os dois em pé de igualdade, né? Tanto que a narrativa de Suzume, assim, o final, a música final é muito bonita, é muito foda. O Red Wimps não erra com eles. Eles só fazem musicão. Red Wimps é uma baita banda, né? Vamos ser sinceros. Eles são uma baita banda.
Sim.
Muito bons instrumentalistas, né? Eles conseguem misturar bem o que tem de pop ainda com... Pô, o cara é um pianista fodido, né? Uhum. Tem toda essa construção. E eles agora experimentando, trazendo vocalistas diferentes, né? Desde Tenkinoko, fazendo parceria com vocalistas. Eu curto muito, cara. Eu sempre tô pegando pra ouvir as trilhas, assim, do filme do Shinkai. Desde o Agatha, eu acho que ele só acerta em trilha sonora.
Eu acho que eles casam tão bem pela questão de que o feeling deles é muito parecido com o feeling do Shinkai. É aquele negócio de você misturar o atual com o tradicional do Japão.
Uhum.
E as músicas da Rádio Imp, elas entregam muito isso. Você vê o pop aí bem atual, só que toda vez tem um elemento ali, tem alguma coisa que remete ao tradicional, às músicas mais tradicionais do Japão.
Cara, sabe um negócio bizarro que eu lembrei agora, velho? Que foi, tipo, eu não sei até onde, tipo, mas eu lembro de uns comentários falando que, tipo, quase quebrou essa parceria por causa que o vocalista da Rádio Wimps falou basicamente que tu se lembra daquele anime, Raul? Que o governo japonês meio que predeterminava quem devia se casar com quem? Acho que você lembra desse bagulho, né?
Lembro. Eu não lembro o nome, mas eu lembro qual que é. O cara tinha que casar com uma mina que ele não gostava e tal.
Sim. O vocalista da Rádio Wimps falou que o governo japonês deveria, tipo, predeterminar os cônjuges das pessoas com genes, assim, que ele considerava, tipo, bons pra surgir, tipo assim, novos Shohei Ohtani, né? Que é um jogador de melhor jogador de beisebol do mundo, na minha opinião.
O teleletista.
É, tipo assim, isso aí é praticamente, pra muitos, isso praticamente é um comentário nazista.
Uhum.
Claro que é, ele tava falando assim, ah, temos que juntar o melhor do Japão, fazer o povo ariano japonês, sei lá.
Uhum. Cara, é bizarro, né, mano? O cara tava dizendo basicamente, precisamos juntar os genes superiores, né, mano? Maluquice, irmão, maluquice. Eu lembrei desse fato agora também, polêmicas que teve aí também com a banda Red Wimps.
Dito isso, vamos pra elas, né? O momento que o pessoal espera pra poder criticar a gente depois. As considerações finais e notas pra Suzue.
O filme novo do Shinkai, cara, ele, assim, eu acho meio difícil a partir do momento que o Shinkai começou a fazer esse tipo de filme, você dar uma nota um pouco baixa pra eles. É como a gente brincou, tem que colocar uma nota 7,5, por exemplo, 7, se é alguma coisa assim. Nunca vai ser algo assim. Suzume é um filme que ele acerta pra mim de ponta a ponta, sabe? Ele tem um probleminha aqui ou lá, talvez. É, como eu falei, a questão da repetição, talvez os três primeiros, né, não é nem ato, eu acho que são os três primeiros arcos, vamos botar assim, né? Os acontecimentos, eles são meio repetitivos. Mas mesmo assim, eu ainda acho que a ação entregue nesses três primeiros momentos, ela é muito boa e consegue te passar por isso, né? E principalmente o primeiro e o segundo, eu acho eles necessários, eles serem meio repetitivos pra você entender o processo histórico ali. Dito isso, cara, eu não tenho muito o que dizer contra esse filme, né? Eu acho que o filme, ele te ganha muito do meio pro final. Eu acho que ele se torna um filmaço no meio pro final, principalmente trabalhando essa perspectiva do que é o acontecimento, de como você sai do micro ali, como eu comentei, do micro sendo o luto, necessidade de aceitação, de se entender, né? Que o road movie sempre é sobre o entendimento próprio dos personagens principais, ou da personagem principal nesse caso, né? E como ele conecta isso com a tragédia. E ali, quando eu vi, eu falei, pica. Em comparação até o último filme, por exemplo, do Hosoda, eu acho o Belly mais glamuroso, ao mesmo tempo que eu acho que o ato de Belly querer ser maior faz com que esse impacto da cena final, que é muito parecido, né? Você tem uma cena final assim que você fala, tipo, não esperava que ele fosse tocar nesse tipo de assunto, né? Eu acho muito mais surpreendente em Belly, mas eu acho que é muito mais bem trabalhado aqui em Suzume, saca? E Belly eu já acho um filmaço. Então, fazendo uma comparação aí, talvez, do que sejam os dois principais diretores de animação contemporâneos, né? Eu acho que o Shinkai aqui acerta mais nesse ritmo, nessa construção e no tema principal que ele quer trabalhar. Então, nesse sentido, cara, eu dou 9,5 pro filme. Eu acho que ele só perde nessa questão do ritmo ali, da repetição, que eu ainda acho necessário, mas eu acho que ele dá uma cansada no próximo, na própria construção. Mas a construção do que é a personagem da Suzume é ótima, a construção do par romântico eu acho acertadinho, cara. Você acaba gostando dos dois e eu acho que o que importa é isso. Se no final você vai gostar dos dois, tu vai entender o desenvolvimento. Eu acho que quando ela chega em Tóquio, o filme cresce. Aqui, o filme cresce porque Tóquio é gigante, tem todos os problemas de Tóquio, mesmo assim o filme cresce com a personagem, a personagem cresce pra caramba, sabe? E eu só não sei se eu compro tanto assim uma apaixonete tão rápida, esse tipo de coisa, mas é de coisa de filme, tem que acontecer. Tu tem uma hora e meia, no caso duas horas pra terminar, então tipo, você se desprende desse tipo de coisa e vai, né? Mas eu curto pra caramba o filme, cara. Road Movie é um dos tipos de filme que eu mais gosto e eu acho que o Shinkai acertou em cheio, tá?
Pô, cara, vou ser muito sincero, velho. Durante o comentário do Carlos foi tipo, certinho, eu tenho que pontuar um negócio, velho. Que na hora que ele falou, mano, o filme cresce, mano, eu já tô com tanta piada de piroca na cabeça.
Quanto maior fica a piroca, mais cresce o filme.
Não dá, cara. Foi mal, mano. Qualquer coisa de crescer aumentou.
Inclusive, o fato de o filme dar essa piada pra gente, ainda se torna o filme ainda melhor.
Cara, sensacional, né, velho? Mas, pô, indo pro... Já que agora é minha vez, né? Pegando o gancho aí lá. Inclusive, né? Já deixando aí que o Carlos já deu a opinião polêmica dele do cast. No sentido de... Não que eu não ache também, porque eu também acho que seja, né? Mas, assim, falar que Belly é um filme massa, a gente tem que ter muito cuidado, mano. Vão atirar pedra na gente, mano. Caraca.
Eu, assim, vocês disseram... Eu gravei com a Pini, a gente gravou uma live, né?
Uhum.
E nós dois já adiantamos que a gente acha dois filmaços. E eu acho um filmaço porque ele é um filme muito corajoso.
Eu também. Eu também acho a mesma coisa. Acho muito corajoso. Eu também acho o filmaço, também fui criticado. Na hora de sair do cinema, já estava sendo apedrejado pelos meus amigos também, mas tudo bem. Vai ter Mamoru Hosoda ainda, mais Mamoru Hosoda por aqui no MDA um dia, a gente vai comentar ainda mais sobre isso, mas, enfim.
Me chamem.
Aí, tá tentando cavar já o Raul aí?
Ah, não. Eu tenho que tentar, né, velho? É meu favorito, né? Eu não posso deixar de falar isso. Cara... Suzume foi muito refrescante pra mim, no sentido de que, eu falei no podcast, eu gosto, tipo assim, eu acho que Tecnocon é um filme ok, sabe, mas eu acho Your Name um filme muito bom, e, pô, ele é um filme que te agrada, sabe, tipo, ele é um filme que te anima, e Tecnocon ele não conseguiu, sabe, tipo assim, depois de Your Name eu fiquei, tipo, tão, caraca, mano, será que, tipo, foi aquilo mesmo, e agora o Shinkai vai meio que, tipo, seguir nessa... meio que preso às ideias da Toho, porque eu sei que muito do que ele tá fazendo, tipo, tem uma indicação ali do Genki Kawamura, o produtor dele, e eu sei que, tipo, ele provavelmente queria seguir um caminho diferente, sabe? Mas enfim, né? Produtora, então não tem muito o que fazer, né? Toho tá injetando muito dinheiro e ele tá feliz com isso, tenho certeza. E, cara, eu vou no mesmo caminho do Carlos, cara. É um filme divertido. Às vezes o romance não me compra muito, mas 2 horas de filme, né? A gente tem que fazer esse... Por um milagre, cara. Tudo vira amor à primeira vista, né? Me fudendo. Se é pra fazer em 2 horas, que seja assim. É um filme muito bom. Ele te diverte bastante. O Shinkai, mais uma vez, trabalha muito bem a ideia, sabe? De fazer justamente essas críticas a aspectos da sociedade. E utilizando elementos, assim, do místico atrelado a eventos reais, né? No caso, o terremoto de 2011 ali, que assolou o Japão e, tipo... E que conecta muito bem o público, principalmente o japonês a ele, mas também que consegue, sabe, tocar o coração de qualquer pessoa no mundo, né? Porque, não, querendo ou não, não foi só o Japão que sofreu, tipo, no sentido... Claro, o mundo inteiro sofreu junto ao Japão, né? Corrigindo. E eu acho que mesmo que você seja uma pessoa de fora do Japão, você ainda consegue se conectar muito com essa premissa. Animação, trilha sonora, não preciso nem dizer. O Shinkai, tipo assim, mais uma vez, se supera. E se supera ainda mais do que Tecnocon, porque eu não acho que Tecnocon seja melhor do que Your Name nesse aspecto, me desculpa. E eu acho que dá pra ter uma boa perspectiva do que ele pretende fazer no futuro, sabe? Ainda mais filmes, assim, tocando em vários pontos, assim, colocando bastante lições. Filmaço, velho. Vou deixar meu 9 aí. No meu 9,5 também. Vou deixar meu 9,5 aí pra Suzume também.
Eu gostei que nesse finalzinho eu tava dividindo o mesmo neurônio que o Carlos, porque eu também tava pensando em Belle, eu também tava pensando na jornada, tipo, de luto que as duas personagens passaram. E... eu gostei muito desse filme do Shinkai. Eu tava realmente com medo. Eu vi o trailer, eu fiquei gamada na trilha sonora. E eu fiquei assistindo o trailer em loop. Só que, tipo, eu tava com medo de ser um filme, de me decepcionar. Eu também tava esperando bastante de Tecnocon na época que saiu. Poxa, não foi tudo isso. Mas eu achei que foi incrível. Os meninos já falaram tudo que tinham falado de bom do filme. E, realmente, a produção dele, a trilha sonora, fotografia... continua lindo. O Shinkai, realmente, ele é o melhor nesse quesito. Não tem condições. E eu acho até... só um comentário um pouquinho off. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, qual que é a sua cor favorita? Eu fico meio tipo, mano, eu não tenho uma cor favorita, porque eu sinto que o Shinkai faz muito essa mistura de, tipo... azul com roxo e rosa e tudo mais, e eu acabei pegando esse amor por essa misturinha por conta do Shinkai. Então eu gosto muito das cores nos filmes dele, realmente algo que até me emociona, principalmente em Kimi no Na wa, mas sempre me emociona as cores que ele utiliza nos filmes dele, tudo muito lindo. E enfim, Suzume foi foda de assistir, e ver numa tela gigante, ver no cinema, foi lindo também, que normalmente eu via tudo pelo, ou tela de casa, né, tipo TV, ou pelo computador. Então, vendo uma tela grandona também. Eu vi dublado, tava muito legal a dublagem também. Tava muito bem feitinha. Ficou muito bacana. Então, valeu super a pena. E eu fiquei feliz que, tipo, ele acertou pra mim, né? Pelo menos ele acertou muito mais dessa vez. Então, eu também dou meu 9,5 aí de nota.
Bom, no meu caso, também assisti numa tela grande... que deu pra ver bastante da animação.
Eu pensei que ia mandar. Deu pra ver bastante pirocão.
Isso também.
Também, dá pra ver. Também. Faz parte da animação, pô. Faz parte. Com mais detalhes ali no clima, né?
No escuro, pô.
Um aspecto maior ali, sabe?
Um aspecto maior.
Eu achei que por ter esse dinamismo maior entre as cenas, que eu ficaria sem entender. Porque, primeiro, dentro desse contexto, eu estava com fome quando eu estava assistindo. Então eu achei que o meu raciocínio estaria um pouquinho mais lento pra entender esse dinamismo todo que tem entre as cenas. Mas não, eu consegui captar bem as emoções, captar bem o que estava proposto ali, sabe? O roteiro, do desenvolvimento dos personagens. Eu eu consegui entender mesmo com qual lerdeza de estar com muita fome. E, cara, pra mim, assim, foi sensacional em tudo de colocar. Eu dei uma certa estranhada com o CGI, mas, assim, eu consegui entender que era pra destacar na tela o quão grandioso eram os pirocões. Não, eu tô falando sério, tá?
Ah, não, pô. Qual foi, velho? É possível, não, velho. Não, pô.
Eu tô falando sério. É sério, tipo, eu entendi que era pra dar um destaque maior pra esses pirocões aí e ficarem mais assustadores pro público em geral, entendeu? E foi por isso que me destacou quando eu percebi, assim, sabe? Tipo, quando apareceu o primeiro dos pirocões. O filme também foi ganhando um grande desenvolvimento até chegar no final. Eu fiquei um pouquinho assim. Triste. Cara, agora me fugiu a cena. Acho que foi quando ela tentou entrar no mundo que ela queria descobrir sobre a mãe dela e ter esse autoconhecimento. Eu fiquei um pouco decepcionada dela não ter entrado. Nem que seja por alguns segundos, não sei, alguém tirar ela de ter descoberto tudo. Mas assim, deu pra entender que ela precisava ter essa reflexão, essa autorreflexão pra se desvencilhar desse passado dela, né? De se entender a partir desse passado dela. E a partir dessas experiências que ela teve nesse... Até chegar até ali, né? A viagem e tudo. E eu acho que é isso, né? Fora a muita fome que eu tava e várias cenas de comida maravilhosas. Muito bem animadas. E a minha nota vai ser 9.8, porque eu tava realmente com muita fome. Eu precisava comer. É isso.
Mais um bom filme, dirigido pelo Makoto Shinkai. Eu gostei muito de ele trazer o tema do road movie. A questão de você se descobrindo o mundo / Japão, né? E no meio disso, você tem uma aventura. Ali, a aventura, você tem que salvar o Japão da destruição total feita pelo grande desastre de um pirocão. E eu acho que... Eu gosto muito de animações ou de filmes. Eu gosto muito de roteiros onde todos os personagens não estão ali à toa, sabe? Todos os personagens que apareceram na obra, apareceram e tinham seu motivo pra aparecer. Até o cara lá, o gadão, que ficava gadando a tia da Suzume, ele tinha ali o seu motivo. Ou seja, que ela podia ter escolhido ter ficado com alguém, realmente ela não ficava com ninguém, porque ela não achava que não podia, porque ela tava criando uma menina, né? Então, eu acho super interessante a maneira que tudo é colocado, é tudo explicado. Eu tive um problema assistindo um filme que foi... Eu achei ele, em certos momentos, lento demais, e eu acho que 2 horas, eu acho que é muito tempo. Acho que ele poderia ser cortado um pouquinho. Tinha horas, assim, que eu dava aquela velha olhadinha pro relógio, assim, sabe? Quando você começa a olhar pro relógio, é certeza, cara. É porque o filme já tá ficando lento demais pra você. Tá ficando cansativo demais pra você. E tava ficando muito cansativo pra mim em certas fases. O meio do filme, ele é um pouco cansativo. O começo é muito bom. O meio, ele é um pouco cansativo, mas ele se explica porque é necessário. E o final, ele é espetacular, né? A luta ali dos dois gatos com o pirocão é maravilhosa. E o negócio fica de fundo pra Suzume sendo salva. É muito louco isso. Gosto muito da trilha sonora, gosto de ambientação. Fotografia, o Guaraná falou muito bem, né? Maravilhosa. Eu não vou dar 10 porque eu comparo o Makoto Shinkai com o Makoto Shinkai. Eu só dou 10 pra Jardim das Palavras, que é meu filme preferido dele. 9,5 daria pra, sei lá, Your Name, na minha opinião, e 5 centímetros por segundo. Então, pra mim, é um 9. Acho que 9 é uma nota honesta pra ele. E com 3 9,5, um 9,8 e um 9, a média fica 9,5. Tem que arredondar. Olha aí, que beleza. 9 fica 9,46, mas dá pra arredondar pra 9,5. Uma ótima média, né? Um filme com uma média muito alta. O Makoto Shinkai merece muito bem. Merece muito uma nota dessas. E você, que achou de Suzume? Mande aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com. Você também pode comentar em todas as nossas redes sociais ou nos nossos aplicativos de podcast. Inclusive, essas semanas aí, teve um pessoal mandando mensagens, tanto no Twitter quanto no Instagram também, né? A gente tá mais acostumado a ver o pessoal mandando os próprios aplicativos de podcast. Foi uma grata surpresa. Obrigado aí pro pessoal que mandou. Inclusive, já tem gente aí pedindo episódios, tem gente falando o que achou dos últimos episódios. A gente fica muito feliz aí de ter um feedback de vocês. Então, só comentando que o pessoal aí pediu aí Hunter x Hunter vai ter, Black Clover vai ter. Pediram também Dr. Stone, também pediram.
Que é bom, tá?
Vai ter também. Então, se prepare aí que vai vir muita coisa pros próximos meses, certo? É claro, você pode ser nosso apoiador e escolher o podcast que a gente vai gravar. Olha aí que mais fácil. Então, se você quer ser nosso apoiador, a partir de menos de uma coxinha, não é? É catarse.me/MDA. Agradecendo sempre a Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorez, Henri Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês por fazer esse podcast acontecer. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Take me outside, we could be the
Children's stuff, baby, don't cry.